De qualquer forma, Vossa Excelência deve ter se sentido traído num episódio como esse, porque envolve 700 milhões de reais, esta é a diferença, e há uma decisão, que é uma decisão de coadjuvantes do Ministério, né, de servidores do Ministério, que estão abaixo da autoridade de Vossa Excelência, e não chegam até o ministro para decidir conjuntamente, adota uma decisão desta natureza, desta forma, né, de forma fraudulenta, porque há uma fraude, ministro, e lamentavelmente há uma fraude. E certamente, Vossa Excelência,
se houve
agiu
fraude,
corretamente ao instaurar a sindicância, ao pedir que se investigue. Esse comportamento é o comportamento de correção. Imagino que esses servidores que estão envolvidos, não sei se Vossa Excelência adotou essa providência, deveriam ser afastados até a conclusão destas investigações. Não sei se Vossa Excelência adotou essa providência.
Não, não, porque eu não queria fazer pré-julgamento, né? Eu estou esperando que o Ministério Público e a sindicância apure. Se realmente for culpados, eu afastarei.
Mas ministro, não se trata de pré-julgamento. Trata-se de uma precaução em defesa do interesse público. O afastamento tem por objetivo evitar
que
as investigações...
Houve divergência de parecer. A Suprema Corte, a Alta Corte, diverge aqui, os senhores senadores, nós no congressista divergimos, entendeu, senador?
Apenas, ministro, para dizer a Vossa Excelência que ninguém deseja que prejulgar alguém. Nós temos que ter esse sentimento de justiça presente sempre, que acho que isso é fundamental. Mas é uma prática da boa gestão. Afastar para evitar que a investigação possa ser obstruída de alguma forma. E, evidentemente, se ao final a conclusão for de que houve licitude nos procedimentos, volta e é desagravado diante da opinião pública. Eu creio que este é o procedimento correto. É evidente que não estou aqui para orientá-lo, para aconselhar, mas eu coloco isso até como uma posição crítica em relação aos procedimentos que são adotados pelo governo atualmente. Não há nenhuma providência que resguarde o interesse público, afastando os denunciados para que as investigações possam ocorrer de forma insuspeita. A presença daqueles que estão sendo denunciados certamente pode contaminar esta presença, pode contaminar a investigação. É esta a questão, não se trata de pré-julgar, ministro.
É claro, existe o princípio da inocência, entendeu, senador? Então, eu quero dizer, Vossa Excelência, eu inclusive consultei o consultor jurídico, né, sobre esse assunto, e ninguém orientou para que pudesse acontecer o afastamento. E também ela não decidiu, quer dizer, quem fez a decisão por mudança de modal foi o governo do Estado, que tem autonomia federativa. Foi ele que fez a opção e disse que ia bancar com recursos do governo do Estado. Então, a princípio, se ela tivesse, olha, eu vou mudar porque o governador fez a opção pelo BRT, e eu vou mudar para o BRT porque o governador me telefonou e pediu, né?
Só, ministro, só para concluir, presidente.
Com a palavra. A mesa está sendo flexível, do ponto de vista regimental, para que possamos ter condições de esclarecer o máximo possível.
A favor do ministro, para que ele possa
aprofundar
os esclarecimentos. Nós não estamos aqui julgando, estamos apenas oferecendo o espaço para que o ministro se explique e depois a sociedade julgue. Nós não vamos julgá-lo aqui. Enfim. Se o procedimento fosse correto, se as intenções fossem insuspeitas, não vou dizer que houve má fé precipitadamente, mas há suspeição. Há suspeição exatamente porque houve um procedimento esdrúxulo que não tem outra denominação a não ser fraude, que é uma esperteza de substituir uma nota técnica colocando a mesma data na mesma página, com o mesmo número. Se fosse algo insuspeito, certamente se faria uma nova nota técnica, com a data correta, com a página correta, com o número correto, outros diferentes, para contestar a anterior, alegando que houve um equívoco de natureza técnica, já que ninguém é perfeito e todos nós corremos o risco do erro. Então, é evidente que o que levantou a suspeita O que permitiu ao jornal Estado de São Paulo denunciar como uma fraude é este fato. O procedimento é irregular, é ilícito, é fraudulento e nos autoriza a suspeitar das intenções desse procedimento. Essa é a questão, ministro. Vossa Excelência determinou já as investigações e nós vamos aguardar. Mas não há como não suspeitarmos das intenções em relação a um procedimento que é fraudulento, e é uma fraude documentada, incontestável, tanto é que o ministro não está desmentindo o fato.
É, em verdade, ela também, vamos dizer, posso dizer ao senhor, que ela não solicitou oficialmente, formalmente, o parecer dele, ele fez o parecer e saiu distribuindo, inclusive, vazando para a imprensa, não é? É uma coisa até inusitada, e ela reconhece, ela pode até reconhecer.
No depoimento ele disse que foi solicitado, inclusive, depois a uma nova nota técnica.
Ela pode até reconhecer que ela poderia ter feito o que o senhor está falando, colocar o parecer dela lá embaixo e não substituir, né? Então, por isso que nós instauramos uma sindicância, mandamos CGU para apurar se realmente houve erro nesse procedimento de encaminhamento. Se houve erro, né, vai ter punição. E volto a dizer, lá nós não vamos, nem eu, nem a presidenta Dilma, vamos passar a mão na cabeça de ninguém.
Muito obrigado, ministro. Eu quero registrar com alegria a presença entre nós do deputado federal João Leão e passo a palavra ao senador Vicentinho.
Presidente, senhoras e senhores senadores, e visitantes, deputados, amigos, e aqui tem o nosso colega deputado João Leão. Caro ministro, eu vim aqui, ministro, com muito prazer para dizer que o tenho no rol de um grande amigo. Tenho por Vossa Excelência a mais alta estima e consideração, criada inclusive toda essa condição quando ainda deputado federal, colega de Vossa Excelência, colega do senador Rodrigo Hollenberg, pude ali na Câmara dos Deputados observar a atuação de Vossa Excelência como líder do PP. Nós tínhamos a bancada vizinha ali no microfone, logo em seguida era o do PR. O senador Rodrigo Hollenberg era o líder do PSB, que também construímos uma grande amizade. E eu, quando Vossa Excelência assumiu o Ministério das Cidades, eu pude perceber que foi uma grande escolha, uma grande indicação do seu partido, o PP, o partido do Partido Progressista, tão bem conduzido pelo senador Dornelles, e uma nomeação perfeita pela presidenta Dilma. Vossa Excelência tem uma grande virtude como gestor. Vossa Excelência não aparelhou o Ministério das Cidades. Vossa Excelência sempre tem atendido todos os parlamentares de todos os partidos. Quando é possível o atendimento, Vossa Excelência, com a franqueza que lhe é peculiar, diz o sim. Quando não é, diz o não. Que isso é bom, porque nem todos os pleitos de um parlamentar, ele deve ser atendido, e nós compreendemos. Eu vejo o equilíbrio e a forma verdadeira com que Vossa Excelência se manifesta nessa audiência pública. As providências Vossa Excelência já tomou todas. Pude perceber que esse episódio do Mato Grosso, uma decisão do governador, por exemplo, no Tocantins. O governador Siqueira Campos quer implantar em Palmas esse VLT. O governador Marconi em Goiás também tem vontade. É a maioria dos governadores. Aliás, quando eu passo por esses velhos ônibus assim, eu falo, poxa, mas nós estamos tão atrasados. Para que essa história de ônibus, corredor de ônibus, se nós podemos ter metrô, veículo leve sobre trem? Podemos avançar nesse sentido? E a contrapartida, o governo do Estado está muito claro que iria complementar. Quer dizer, não vejo nenhum problema nesse sentido. Quero ser muito breve, ministro, porque nós temos uma votação de uma matéria importante ali na Comissão de Direitos Humanos, mas eu não poderia deixar de vir aqui. Em nome dos tocantinenses, em meu nome, dizer que o senhor pode contar com o nosso apoio. E ver um baiano aí à frente do Ministério das Cidades, que a Bahia é a nossa grande vizinha ali do Tocantins, né, Walter? Nosso companheiro. Nós nos sentimos representados por um baiano, um brasileiro, comprometido sempre com a causa republicana. Tenha de mim sempre a minha solidariedade, o meu apoio, e saio daqui com a maior tranquilidade, que eu não poderia ser diferente, de após ouvir as explicações de Vossa Excelência, ministro, todos nós não vimos aqui nada que extrapolasse a condição republicana de Vossa Excelência frente ao Ministério das Cidades. Parabéns pela explicação e conte com o seu companheiro e o seu amigo.
Muito obrigado, senador Vicentinho. Passo a palavra ao senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, creio que é importante nessa audiência, e aí saudando a vinda do ministro Mário Negro Monte, acho que nessa linha de aqui no Senado a gente tem tido uma postura de efetivamente ouvir a todos. Né? Vossa Excelência citou a presença de alguns deputados, mas além de João Leão tem o deputado Edson Pimenta e o ex-deputado hoje coordenador e, portanto, atua no Ministério da Cidade, o Feu Rosa, o nosso capixaba. Mas, senhor presidente, eu quero ir direto, ministro Mário Negro Monte.
Só uma parte, para complementar. Eu fiz questão de citar o governador Siqueira Campos e o governador Marconi, que optam pelo VLT, porque são do PSDB, do líder e amigo e líder do PSDB. De modo que todos os partidos, os governantes, estão optando por isso.
Muito bem, Vicentinho. Mas, ministro, eu acho que três coisas eu queria levantar nesse episódio aqui. O primeiro é essa questão do modal e da discussão que foi feita na minha cidade, a cidade de Salvador, na cidade de Cuiabá. E que tem suscitado problemas do ponto de vista dessa decisão de mudança de modal. Salvador, nós mudamos de modal. E foi um debate, inclusive, extenso. Um debate que iniciou exatamente a partir do posicionamento do Ministério. E, na época, inclusive, quando se abriu essa discussão do modal, a ministra que está aqui ao lado agora, aqui na Comissão de Infraestrutura, a ministra Miriam Belchior, era coordenadora do PAC, junto com o ministro Paulo Bernardo, junto com a Casa Civil, à época. E foram, desde aquele... Com Dilma, estava na Casa Civil. Miriam tocava pela Casa Civil, na realidade. Na época, a presidenta era a ministra, chefa da Casa Civil. Porque nós começamos o debate sobre o modal da Copa o ano passado. O ano passado, quando se abriu. A partir, inclusive, do próprio tratado assinado pelo governo brasileiro, pelos compromissos assumidos pelo governo brasileiro em relação à reestruturação, principalmente, da questão de transporte nas 12 cidades que seriam sedes da Copa, meu caro ministro Dornelles, nosso senador. Então, nós fizemos esse debate. A Bahia, inclusive, fez uma opção naquele momento de estender um trecho. A ministra, na época... Dilma Rousseff fez uma cobrança, ela esteve em Salvador e fez uma cobrança para que nós, inclusive, discutíssemos o novo modal, tendo, inclusive, como compromisso concluir o primeiro trecho de uma obra que começou e que se arrasta por 10 anos na cidade de Salvador. Então, portanto, era concluir essa etapa e discutir de que forma o sistema seria integrado. Enfim, eu fico perplexo, ministro Mário, pelo seguinte, porque as pessoas vão levantando, vão sacando um conjunto de denúncias, como se uma obra, por exemplo, Cuiabá e Salvador, são dois processos que ainda estão, inclusive, em manifestação pública de interesse. Não há, inclusive, no momento, nenhum tipo de sinalização, nenhum tipo de sinalização de projeto básico, muito menos de edital de licitação. Nós temos proposta de manifestação de interesse e, portanto, essas cidades têm discutido como vão apresentar essa estrutura modal. Então, alguém já está sendo condenado por projeto licitado, por empresa escolhida, por interesse atendidos, por uma série de coisas, de matérias e projetos que nem sequer foram ainda publicizados quando, do ponto de vista de qual a estrutura deve ser atendida. Mas, mesmo assim, o governo federal passou em várias cidades, dentre elas Curitiba. Curitiba, Salvador, se não me falha a memória, Belo Horizonte. Vossa Excelência pode até me corrigir. Onde foram anunciados pelo governo federal, pela presidenta da República, os recursos, inclusive, que a União deve aportar nessas cidades a partir da questão dos compromissos com a Copa. Então, o Ministério, de certa forma, com toda a autonomia que o ministro tem, o Ministério tem, pelo menos, eu diria, um receituário a cumprir a partir do que está sendo decidido centralizadamente, é bom lembrar isso, pelo governo federal. Quais são as prioridades dessas cidades, as regiões metropolitanas, a ampliação, a conclusão de trechos em obra, a ampliação do sistema de metrô. E há um outro debate nisso, que é, além de atender o sistema da Copa, e aí tem a cidade do nobre senador Rodrigo Hollenberg, a ideia é exatamente de que forma esse processo, esse momento da Copa, se transforma num legado para cada cidade. O metrô ou seu VLT em Brasília, ele vai ser colocado para atender 3 jogos que vão acontecer em Brasília, 3, 4, 5 jogos. Nós vamos atender são os 2 milhões de brasilienses que circulam, os 3 milhões de baianos. Então, na realidade, esse debate que é importante, acho que Vossa Excelência acentuar aqui, de como é que se deu esse processo e qual é a participação do Ministério das Cidades nessa definição em relação à questão do metrô. Então, eu quero aqui dizer, até eu não pude participar, eu estava fora, inclusive representando uma das comissões aqui, numa das tarefas que nós estamos discutindo para a Copa, que são os centros de monitoração. Que a ideia é que as cidades da Copa tenham centros de monitoração. E nós estamos querendo transformar esse centro de monitoração, por exemplo, senador Rodrigo Hollenberg, não só para o momento da Copa, para alterações climáticas, para transporte, para bombeiro. Então, vai servir a mesma coisa ao metrô, ministro Mário. Então, as pessoas sacam, levantam, denúncias. E eu estou me falando do episódio, inclusive, que o governador do estado da Bahia, num ato em Salvador, em que Vossa Excelência estava, que todo mundo explorou, que Vossa Excelência terminou se emocionando, que não sei o que podia estar entregue ao ministério. Mas que entregar ministério? As pessoas vão pegando confusão. Salvador, a decisão de mudança de Salvador, inclusive, foi participação do governo do estado. Se fosse assim, então, Vossa Excelência ia aqui para a página do jornal para dizer, não, o ministro participou com o governador da Bahia e com o prefeito de Salvador numa mudança de modal. Mas não tem nem mudança de modal definida ainda. Tem uma liberação de um recurso. Mas é esse exagero do denuncismo e a antecipação, o pré-julgamento de algo que ainda vai acontecer. Quer dizer, é demais também. Então, aí tem um limite essas coisas. Acho que é importante vocês acentuar, inclusive, os processos de que forma essas coisas ocorreram. E, para concluir, senador Rodrigo, essa questão de patrocínio, de participação, e de que cada mandato tem uma relação, as querelas locais, o sujeito, alguém pega o nome da gente, bota num cartaz e eu viro...